Oposição insiste em salário mínimo de R$600.
Líder do governo defende reforma tributária e criação de um mecanismo para financiar a saúde.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A bancada do PSDB no Senado decidiu hoje sustentar a tese de R$600 para o salário mínimo, mas não descarta a possibilidade de lutar junto com sindicalistas por um mínimo de R$ 560.
O líder do governo, Romero Jucá, porém, garante que a base aliada estará unida na defesa dos R$ 545 para o piso dos trabalhadores. A reportagem é de Celso Cavalcante.
Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi ao plenário da Câmara defender a proposta do governo e disse que não há espaço neste ano para um aumento maior. Mesmo sem ainda ter sido votado na Câmara, o projeto do governo já causa polêmica também no Senado. Após se reunir com as centrais sindicais, os senadores tucanos decidiram insistir no valor de R$600 para o mínimo, mas o líder do partido, Álvaro Dias, do Paraná, admitiu que a bancada pode se unir aos sindicalistas na luta por um piso de R$560 para os trabalhadores.
Nós temos um compromisso já assumido com a opinião pública. Sustentar a tese de que R$600 é possível, até para que nós possamos ter autoridade de cobrar o cumprimento e compromisso que foram assumidos pelos que governam. E na eventualidade da nossa proposta ser derrotada, aí sim nós vamos apoiar a proposta das centrais.
Por sua vez, o líder do governo, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, está confiante na aprovação da proposta enviada pelo Executivo.
A base está unida, sabe que o momento é um momento decisivo. Nós temos que demonstrar firmeza, coerência e responsabilidade fiscal. O governo fez as contas. Um projeto de lei que vai reformular o salário mínimo ao longo do tempo foi pactuado com as centrais. Portanto, por todos esses motivos, a base estará unida e vai votar os 545.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá, defendeu a reforma tributária e a criação de um novo mecanismo para financiar a saúde.
Mas a ideia enfrenta a resistência de partidos de oposição, como o PSDB. Mais informações com o repórter Maurício de Santi.
Romero Jucá listou alguns pontos que devem fazer parte da reforma tributária, entre os quais está a criação de uma nova fonte de financiamento para a saúde, em substituição à CPMF.
Uma coisa é certa, tem que se acabar a guerra fiscal, tem que simplificar a forma de cobrar tributos, nós temos que ampliar a base para que todos paguem, e todos pagando, todos pagarão menos, e nós temos que discutir também nessa reforma tributária um financiamento para a área da saúde, que com o fim da CPMF ficou desfalcada. E sem dúvida nenhuma, a saúde pública hoje no Brasil é um grande desafio, é um grande problema, e nós temos que equacionar esse problema.
A ideia desagradou a oposição. O senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, lembrou que o Senado acabou com a CPMF em dezembro de 2007 e ele promete resistir à recriação do imposto.
Foi a oposição, a vanguarda do movimento ocorrido aqui no Senado, que levou à derrubada da CPMF. O governo, se conseguir impor o seu salário mínimo, terá logo em seguida um movimento que consiste em buscar uma nova fórmula para o financiamento da saúde, que implica na recriação, ainda que sob outro nome, desse tributo. A oposição existe, entre outras coisas, para reclamar, para fazer ecoar no Congresso a voz daqueles que reclamam.
A proposta de reforma tributária está em discussão no governo. O líder Romero Jucá disse que a presidente Dilma Rousseff avalia o que é mais viável, encaminhar um projeto amplo ou fatiar a reforma em várias propostas.
O Senado aprovou hoje medida provisória que modifica a Lei Pelé e a Bolsa Atleta, criando o programa Atleta Pódio e a Cidade Esportiva.
Como recebeu emendas, a medida provisória volta para a votação na Câmara dos Deputados. Saiba mais detalhes nesta reportagem de Rogério de La Fuente.
A medida provisória aprovada no Senado cria duas novas modalidades no programa Bolsa Atleta. A atleta base, que vai pagar um auxílio de R$ 370 para quem se destacar nas categorias iniciantes, e a atleta pódio, que prevê uma bolsa de até R$ 15 mil para os competidores olímpicos e paraolímpicos posicionados entre os 20 melhores do ranking mundial em suas modalidades. A iniciativa ainda cria a cidade esportiva e a rede nacional de treinamento. A intenção é construir centros de preparação e polos de excelência em diversas cidades brasileiras para melhorar o desempenho dos atletas de alto nível em todas as modalidades de esportes olímpicos. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, foi o relator revisor da MP 502 e propôs uma emenda que corrige a proposta aprovada pela Câmara ano passado.
Em relação aos clubes sociais formadores de atletas olímpicos, nós vamos reabilitar a possibilidade deles receberem recursos das loterias através da Caixa Econômica Federal. O que ocorreu com a mudança da Câmara foi que conferem a esses clubes o direito, mas a fonte foi extinta. Nós vamos restabelecer a fonte para que os recursos sejam reais.
A maioria das alterações feitas pela Câmara na MP tinha sido tratada em projeto aprovado pelo Senado no ano passado e modifica a Lei Pelé. O texto fortalece os clubes formadores de atletas. Se um jogador de futebol se transferir para outro time durante a vigência do contrato, por exemplo, o primeiro clube poderá receber uma compensação de até 2.000 vezes o valor médio do salário. E o time formador terá direito a até 5% do valor de todas as transferências entre times brasileiros que o atleta fizer durante a sua carreira.
Delcídio Amaral reeleito e Valdemir Mock em primeiro mandato vão representar o estado de Mato Grosso do Sul no Senado pelos próximos 8 anos.
Confira nesta reportagem de Adriano Faria o perfil dos dois senadores do estado.
O engenheiro elétrico Delcídio Amaral, do PT, chegou ao Senado em 2003, depois de ocupar cargos como ministro de Minas e Energia e diretor de Gás e Energia da Petrobras. Nesses 8 anos, atuou nas comissões de assuntos econômicos e de serviços de infraestrutura, com papel de destaque nas discussões de projetos ligados à área de energia, entre eles os do pré-sal. Também foi presidente da CPI Mista dos Correios, que em 2005 investigou o chamado escândalo do Mensalão. Mas, na opinião de Delcídio, o que garantiu a sua reeleição em 2010, com mais de 820 mil votos, foi se manter ligado nos problemas dos 78 municípios de Mato Grosso do Sul.
Eu vou continuar trabalhando pelo meu estado, mantendo esse compromisso com o progresso, com o desenvolvimento econômico, social, e sem cuidar também dos temas nacionais importantes, que é uma coisa que eu sempre também procurei fazer.
A outra vaga de senador por Mato Grosso do Sul é de Valdemir Mocca, do PMDB, eleito com quase 545 mil votos. Ele chega ao Senado depois de ser eleito 3 vezes deputado federal e de ter concluído o mandato na Câmara como presidente da Comissão Mista de Orçamento. Valdemir Mocca é médico e promete lutar por mais recursos para a área de saúde. Mas ele acha difícil a ressurreição da CPMF, que financiava o setor.
Na Câmara, eu votei favorável a essa questão. Agora, eu acho que o Senado já rejeitou, acho que essa é uma matéria difícil de ser aprovada, mas nós temos que descobrir uma alternativa.
Marisa Serrano, do PSDB, completa a bancada de Mato Grosso do Sul no Senado. Formada em Letras e em Pedagogia, Marisa foi eleita para o Senado em 2006 e o mandato dela vai até 2015.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, pediu a criação de uma comissão especial no Senado para propor medidas que ajudem o Brasil a enfrentar catástrofes, como as enchentes que aconteceram na região serrana do Rio de Janeiro no início deste ano.
Esse requerimento propõe que seja criada uma comissão especial com composição que possa representar as 5 regiões do país, as que vivem o incêndio, as secas, as cheias, as tragédias dos desmoronamentos, porque entendo que o Senado é a casa que pode acolher as sugestões, as propostas e auxiliar o Brasil na busca de paz para o nosso povo.
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, homenageou o Ronaldo, o fenômeno, que ontem anunciou sua aposentadoria no futebol.
Suplicy lembrou que Ronaldo Nazário de Lima foi campeão mundial pela seleção brasileira em 1994 e 2002 e 3 vezes escolhido melhor jogador do mundo. E por isso, a homenagem é mais do que justa.
Expresso aqui o agradecimento de quem, como um torcedor brasileiro e do Santos Futebol Clube, sempre tanto admirei o seu extraordinário talento, mesmo quando derrotou o meu time com gols tão bonitos que levaram o Corinthians a ser campeão paulista em 2009.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Carlos Quezado. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.